Impertinente. Quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente, um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas.
Cá estamos outra vez, agora para o terceiro episódio desta série que estamos a dedicar à longevidade, a nossa especialista Sibila Marques. Mais uma vez, olá, bom dia.
Olá,
ou
bom
boa
dia.
Tarde, ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir este podcast. Temos estado a falar, de facto, sobre longevidade e sobre os desafios, as vantagens e as desvantagens, ou pelo menos os desafios, desta ideia de podermos em potência viver até aos 120 anos. Já sabemos, a sociedade não pode ver uma camisa lavada a ninguém, que inventamos imensos preconceitos ou temos imensos preconceitos em relação às coisas, a idade não é exceção, e temos aqui mais um ismo, que também é um neologismo, esta ideia do idadismo. É disso que vamos falar hoje. Temos muitos exemplos na vida prática, a política, por exemplo, tomando a política como referência, ouvimos falar de pessoas que se calhar são velhas demais para determinados cargos, ou até o contrário, achamos ou a suposta inexperiência de alguém que seja demasiado novo. Vou começar por te perguntar que nos definas, um bocadinho mais academicamente, se calhar, destas expressões que usei, o que é esse conceito e como nasceu esse conceito do idadismo, Sibila.
Ok. Então, antes de mais, fico muito contente de podermos falar sobre este conceito. Eu penso que é muito importante que na nossa sociedade comecemos a falar sobre ele muito mais abertamente, e por isso esta oportunidade, durante este episódio, discutirmos a questão do idadismo é para mim muito importante. Como é que ele surge? Surge em 1969 com um psiquiatra americano, o Butler, que começa a reparar que de facto existem situações em que as pessoas são discriminadas devido à sua idade. Neste caso em concreto tinha a ver com a venda de casas numa zona dos Estados Unidos, e que ele reparou que o preço das casas estava a baixar. E a questão que se colocava era porque já se sabia que ia para lá viver muita gente mais velha e, portanto, o preço
desvalorizava
as casas. E então, ele começou a pensar, mas o que é que está aqui a explicar este fenómeno? E foi aí que surgiu o termo idadismo, em inglês ageism, para dizer que, de facto, as pessoas são discriminadas simplesmente devido à sua idade. O conceito, entretanto, tem vindo a evoluir na sua definição, e hoje em dia considera-se o idadismo como as atitudes em relação às pessoas simplesmente devido a uma característica, à sua idade. Como, por exemplo, no racismo teríamos em relação à sua raça ou etnia.
O capacitismo.
Ou no sexismo, por exemplo. Portanto, é semelhante a esses outros conceitos de preconceito, mas neste caso em relação à idade. E podemos pensá-lo de várias maneiras. Por exemplo, ele envolve três componentes, que são os estereótipos, que é as crenças que nós temos em relação às pessoas por causa da sua idade. Por exemplo, achamos as pessoas mais velhas mais sábias, mais maduras, ou, por outro lado, mais doentes, mais dependentes.
A famosa fila para pagar as contas no multibanco.
Exatamente, por exemplo. Depois também assume a parte do preconceito, que tem a ver com se eu gosto ou não gosto das pessoas por causa da idade, e a maneira como eu me comporto em relação às pessoas, que é a parte da discriminação, portanto, tipo de comportamentos é que eu tenho. Depois, outra componente importante do idadismo tem a ver com a questão dele existir a vários níveis na nossa sociedade. Existe ao nível institucional, como, por exemplo, nas nossas leis, nas práticas que existem nas nossas organizações, nas nossas empresas.
Recrutamento, por exemplo, recursos humanos.
Recrutamento, exatamente. Ao nível interpessoal, quando nós agimos diretamente com alguém, ou até a nível individual, como do nós nos categorizamos com uma determinada idade e passamos a associar certos rótulos e certos comportamentos que achamos que são associados àquela idade. Ainda uma outra componente que eu gostava de falar é que ele pode existir ao nível mais explícito, em que de facto explicitamente se diz eu já não tenho idade para isto, ou aquela pessoa já não é capaz, ou às vezes ao nível mais implícito, em que nós não percebemos que estes efeitos estão a ocorrer, mas de facto eles existem. E existem muitas investigações que mostram que quando estamos em situações em que esses conteúdos estão a ser ativados de forma um bocado mais subliminar ou que as pessoas não têm consciência, de facto eles têm efeitos e desempenhos nos desempenhos das pessoas, como por exemplo quando os estereótipos mais negativos de doença, incapacidade estão mais salientes, as pessoas andam mais devagar ou têm uma caligrafia mais tremida, têm mais níveis de stress do que em situações onde são ativadas representações mais positivas, como sabedoria, experiência, pronto. E depois este preconceito muitas vezes ele não é explícito, portanto as pessoas não dizem explicitamente eu não gosto das pessoas mais velhas. O que acontece é que ele é subtil, E muitas vezes assume formas como, por exemplo, paternalismo, infantilização, que são formas mais subtis de preconceito, mas que não deixam de ser preconceito e têm efeitos.
Que nós vemos muito, às vezes até institucionalmente, os cuidados de saúde, por exemplo.
Exatamente.
Assim, infantilizar.
Sim, exatamente. As pessoas mais velhas, portanto, caso. Existem muitas demonstrações de idadismo e neste aspecto a OMS fez um relatório muito importante, publicou.
Falaremos dele, sim.
Exato, em 2021, um relatório muito importante, o Relatório Global contra o Idadismo, onde de facto faz um sumário das diferentes áreas onde podemos assistir a idadismo nas nossas sociedades e, de facto, os serviços de saúde serão uma delas, mas o trabalho também, a própria comunidade, a comunicação social, portanto, existem inúmeros exemplos onde, depois conhecendo o conceito de idadismo, nós conseguimos ver quando é que ele está a ocorrer, como de facto também aconteceu, por exemplo, com o racismo ou com o sexismo. Portanto, isto é uma questão de tomada de consciência, não é? Na nossa sociedade, durante muito tempo, o racismo ou o sexismo não eram reconhecidos e passaram a ser. E o mesmo terá que acontecer com o idadismo.
Tem graça, estavas a falar desses ismos, e eu acho que se prende um bocadinho com sempre que dividimos a sociedade em dois grandes grupos, esta ideia, existe esta tensão entre um lado e outro, não é? O sexismo, no fundo, é só isso, não é?
É.
Se resolves dividir a sociedade entre homens e mulheres, depois tens esta tensão entre
aliás, dois. Essa parte é muito interessante, porque é assim, de facto, em psicologia social, e é sempre assim que eu, por exemplo, começo a explicar o conceito de idadismo, para dizer que nós vivemos num mundo social muito complexo, e por isso nós precisamos categorizar, e é por isso que nós categorizamos, para ser mais fácil, quando eu interajo com alguém, eu perceber, é um homem, é uma mulher, que idade tem, qual é a sua origem cultural. Isto é feito de forma bastante automática, aliás, a idade é uma das principais categorias que é ativada, mal nós conhecemos alguém, e é útil.
Sem ser perguntada.
Sem ser perguntada. Portanto, pelas pistas faciais, por exemplo, nós ativamos uma determinada categoria, colocamos aquela pessoa. Esta pessoa tem 30 anos e a partir daí eu sei como é que me é de comportar com aquela pessoa. Porque se a pessoa tiver 10, eu também me sei comportar com aquela pessoa. Portanto, a categorização é útil neste sentido, do ponto de vista da interação social. O problema são
o que fazemos com essas
as representações coisas, claro. Que existem por detrás destas categorizações, que muitas vezes traduzem uma ideologia dominante. Não é? Uhum. E quando diz é inevitável, quando temos dois grupos, que um seja de estatuto mais baixo do que o outro, ou com representações mais negativas ou menos negativas, isso traduz uma ideologia dominante que está por trás. No caso da idade, até normalmente fala-se em três, que seria os jovens, as pessoas de meia-idade e as pessoas idosas, ou mais velhas. E, normalmente, em todas as sociedades, o grupo que é considerado com o estatuto mais alto é o da meia-idade.
É o da meia-idade. Até, curiosamente, chamamos idade ativa, por exemplo, o que já é um juízo de valor sobre os outros dois grupos.
Exatamente.
Não é?
Ou até como o índice de dependência, não é? Que, no fundo, é o rácio das pessoas inativas, que são o grupo dos jovens e das pessoas idosas, sobre aqueles que nós consideramos ativos e que estão a contribuir. E, portanto, o próprio nome índice de dependência é um nome que poderia ser repensado, não é? Porque de facto transmite uma ideia de os ativos e os inativos. E de facto todos estes conceitos vão ter que ser repensados.
Isto é muito interessante, porque quando refletimos sobre estas coisas e vemos as várias representações destes grupos que falámos aqui, vamos dar o exemplo clássico cultural, o cinema, por exemplo, a maneira como as pessoas são representadas, ou os papéis até que fazem na sociedade. Da mesma maneira que isso aconteceu em questões, não gosto muito de dizer raciais, mas de questões da cor da pele, ou com as mulheres, a representação das donas de casa a tirar assados do forno sem se queimar nos anos 50, a idade também é muito representada, ou como uma coisa cómica, ou como uma coisa altamente dependente, ou até a questão, acho que a parte burlesca de certas coisas românticas, por exemplo, ser burlesco, cenas românticas com pessoas muito mais velhas.
Exato. O cinema traduz completamente os estereótipos que existem na nossa sociedade. Mas
e alimenta-os também.
E alimenta-os, claro. Portanto, mas até o mais, os estudos que são feitos sobre o cinema, ou sobre as imagens passadas na comunicação social, às vezes até nos novos mídias, como o Facebook, o Twitter, o que mostram é que as pessoas mais velhas são subrepresentadas, portanto, aparecem muito pouco, em comparação com os outros grupos etários. Esse é logo o principal, um dos problemas, é que aparecem muito pouco. Depois aparecem muito em posições, em papéis estereotípicos. Mas também, curiosamente, a partir dos anos 90 há uma mudança, por exemplo, na publicidade, em que começam a aparecer aquele estereótipo da pessoa mais velha muito energética, muito aventureira, que no fundo são super pessoas idosas, que também é uma forma de idadismo. porque no fundo coloca as pessoas num patamar que nem sempre é realista, e isso prende-se muito com as questões do marketing e da venda e da ideia da economia da longevidade que nós falávamos, a economia prateada que falávamos no episódio anterior. E portanto,
quando
esta se percebeu
ideia, que é um segmento de mercado,
mas depois também é muito exagerado, e portanto é preciso ter cuidado com estas ideias dos super idosos que são capazes de fazer tudo, porque depois muitas vezes também não retrata a realidade até de pessoas mais vulneráveis. E portanto, o cinema tem um papel importante na mudança de mentalidades, e é interessante ver novos filmes, como por exemplo o Estagiário, em que o Robert De Niro faz um papel importante de um senhor que já se reformou, uhum, e que agora volta ao trabalho e passa a ser estagiário de uma empresa em que a CEO é a Anne Hathaway, uma jovem mulher que criou uma empresa de moda, e ele passa a ser estagiário e curiosamente vai trabalhar no sítio onde ele trabalhou durante a vida inteira, uhum, em que já estava numa posição mais de liderança, e agora ele estagiário. E o Robert De Niro faz um papel espetacular de ele é um ótimo ator, não é? Portanto, desconstrução, uhum, de todos estes estereótipos e como é que realmente, naquele caso, a experiência de que ele traz pode ser uma mais-valia para aquele posto de trabalho. E pessoas têm colegas de outras idades e conseguem interagir muito bem, e portanto o filme está muito interessante nesse aspecto. E é um dos exemplos que é dado como o cinema poderá ser importante para desconstruir estas
muito,
imagens.
Muito, muito. E tem, é engraçado, porque também tem a ver com os próprios, agora estamos quase a fugir um bocadinho, mas não estamos a fugir do tema, de haver papéis mais interessantes para atores mais velhos. Vemos, bem, em Portugal e Hollywood, que é o exemplo mais comum, de continuar a dar papéis sem ser o papel da velhinha que está na rua e que quase é atropelada pelo protagonista do filme, como também aconteceu com a questão da cor da pele, sabemos isso.
Sim, não? Eu acho que, de facto, sempre houve a ideia do ancião, não é? Da ideia do sábio que aparece nos filmes como o sábio. Víamos isso, sei lá, em grandes êxitos como O Senhor dos Anéis, ou, não é? Mas, de facto, também passar a transmitir aquela ideia de competência, porque, sobretudo, o estereótipo talvez mais prevalente das pessoas mais velhas na nossa sociedade é o que em inglês se chama o doddering but dear, que, aliás, é um estereótipo bastante subtil, porque estamos sempre a dizer algo positivo sobre as pessoas, mas no fundo estamos a dizer que eles são muito simpáticos, mas são pouco competentes. E este é um estereótipo muito partilhado em todo o mundo. Portanto, todos os países consideram as pessoas idosas mais simpáticas do que competentes, e começa a ser partilhado pelas crianças, por exemplo, desde uma muito tenra idade. Portanto, em estudos que nós realizámos, e isto, em Portugal e outros estudos internacionais, mostramos que crianças aos 4 anos já partilhavam este estereótipo das pessoas idosas como muito simpáticas, mas menos competentes. E, portanto, quando se quer desconstruir o estereótipo de envelhecimento, é trabalhar também nesta questão da competência. Uhum. E tentar mostrar como é que as pessoas mais velhas continuam de facto a ser competentes, não são só queridos ou amigáveis, não é? São também, continuam a ser pessoas competentes com as suas capacidades, e sobretudo na questão da sabedoria, que seria, e da experiência, que no fundo é um traço interessante.
Isso prende-se também muito com aquilo que nós consideramos competência, as competências que são mais valorizadas em determinados sítios, não é?
Sim, claro que aí está, a ideologia que está por trás é que determina o conteúdo dos estereótipos, não é? Uhum. E portanto, se, por exemplo, a parte da competência que é mais valorizada é a rapidez ou a capacidade de força, por exemplo, claro que aí as pessoas idosas estarão em desvantagem. Se fosse, por exemplo, a sabedoria ou a experiência, as pessoas mais velhas estariam em mais vantagem. Portanto, a mudança do conteúdo dos estereótipos é absolutamente crucial. Não é só uma questão, nós nunca vamos dizer às pessoas, podemos pedir às pessoas para não categorizarem tanto, não é? Fazerem um esforço. Havia uma professora de psicologia social norte-americana da Universidade de Harvard que dizia muito: eu todos os dias faço um esforço para não ser preconceituosa. Pronto, porque ela estudava estes assuntos, então, porque é preciso esforço da nossa parte, porque automaticamente nós categorizamos, e quando, claro, categorizamos, ativamos de forma automática todas estas representações que nos são veiculadas constantemente.
Eu estou-me a controlar para não dizer.
Portanto, é preciso de facto treinar, não ser preconceituoso, mas isso exige recursos cognitivos que nós nem sempre temos. Portanto, a grande mudança haverá quando de facto se mudar o conteúdo das representações, e esse conteúdo é um espelho da ideologia dominante, do que é que nós pensamos que são os grupos com estatuto mais alto ou mais baixo, e de facto depois se atribuem diferentes traços a determinados grupos. E portanto, essa é que é a parte, a questão que podemos perguntar é: seria possível igualizá-lo, não é? Torná-los mais iguais? Provavelmente sim, com traços diferentes, não é? Como uma ideia de complementaridade. O que é que nós poderíamos ganhar com a idade? em que ganhamos numas coisas e talvez percamos noutras, não é? E depois pensar também que o idadismo tem esta coisa muito diferente do racismo e do sexismo, que é todos nós vamos passar por todas as categorias.
Eu estava a pensar nisso, ou seja, se outra razão não houver, é pensar o que estamos a construir agora em relação aos estereótipos das pessoas mais velhas, será o estereótipo que teremos de viver.
É. Nesse aspecto até acaba por ser um pouco mais fácil de convencer as pessoas, no sentido em que... realmente, não há muito interesse em estar a tratar as pessoas mais velhas como o outro grupo, não é? Uma vez que se tudo correr bem, é o grupo a que eu vou pertencer, não é?
Sim. Portanto... Eu acho que toda a gente, se calhar, faz este exercício. E quem não faz, começa a fazer. Há certas situações. Tem muito a ver com a velocidade, até da própria ritmo de vida. Quando, por exemplo, se uma pessoa que não trabalha, que não tenha um horário mais carregado, que seja mais velho, todo o seu ritmo de vida é mais lento e também tem a ver com a questão motora. E às vezes quem está muito acelerado na vida fica, é exasperante querer passar ou querer despachar-se numa fila qualquer. E fazer esse exercício do isto sou eu daqui a 20 anos, mas não me apetecia ouvir uma pessoa mais nova reclamar ou fazer um chatice. E se calhar pensámos todos um bocadinho nisto,
é verdade.
O mundo fica um bocadinho melhor.
E também não
até
era
porque as pessoas ouvem e ficam, e deve magoar lá, com certeza, não é? Também estão, ficam irritadas, se calhar, também com a própria falta de velocidade, não é?
E também para a própria pessoa jovem não lhe faria mal abrandar um bocadinho. Pronto, portanto, acho que nesse aspecto, atender à idade até poderá ter mais vantagens ao nível social em geral, não é? Porque todos nós abrandarmos um bocadinho não seria mal. Aprender a autorregular, não é? A esperar. E isso são traços que se deveriam desenvolver mais. Nas pessoas mais jovens e nas crianças também, o conseguir aguardar, não é? Por isso eu acho que seria uma grande mais-valia nós de facto devotarmos muito mais atenção a estas questões do idadismo e trabalhar neste assunto desde tenra idade, que é algo que não existe hoje em dia. Portanto, nós nas escolas não temos, já trabalhamos muitos dos outros preconceitos de propósito, não é? Por exemplo, as questões de género, as questões do racismo são trabalhados nos conteúdos das escolas e as questões da idade não. E é muito estranho, porque num país a envelhecer, não é? Num mundo a envelhecer e num país como Portugal, não é? Que de facto é um país com uma longevidade que nós esperamos, que até continue, é estranho como é que nas nossas escolas não é mais trabalhado o conceito de idade, o conceito do que é isto de envelhecer, o que é isto de nos tornarmos, quem são as pessoas idosas, como é que elas são, promover mais contacto entre as gerações, deveria ser muito mais motivado e ainda não é. E portanto, eu acho que era um assunto que mereceria muito trabalho nesse aspecto.
Sim, olha, antes de passarmos para essa ideia de como está Portugal em termos de idadismo, tu fazes sempre muita questão de falar, quando temos as conversas para preparar este podcast, que o idadismo é uma, como é que se diz, uma estrada de dois caminhos. Falamos muito em relação ao idadismo para com as pessoas mais velhas, mas a verdade é que ele existe também em relação às pessoas mais novas. Dá-nos assim uns exemplos daqueles flagrantes que nós não pensamos, ou seja, conhecemos a situação, talvez não a identifiquemos como uma forma de idadismo.
Em primeiro lugar, dizer-te que há muito menos estudos sobre o idadismo em relação às pessoas mais jovens do que em relação às pessoas mais velhas, muito menos. Portanto, quando a OMS faz um relatório enorme que dedica ao idadismo, a parte dos jovens é um capítulo onde eles assumem que existe muito poucos estudos, muito pouca literatura. Alguns exemplos de idadismo em relação às pessoas mais novas são os mais clássicos, por exemplo, ao nível do emprego. Mas que até o que eles chamam a atenção nem é tanto na parte do recrutamento, embora também exista, mas é mais no posto de trabalho. Portanto, os direitos que têm, o avanço na carreira, ou mesmo a parte de remuneração. Portanto, aí existem mais questão de sentirem mais
discriminados. Ou seja, sítios onde a idade seja o único critério para se evoluir na carreira, por exemplo, pode
passar por aí. Ou, por exemplo, como são mais novos, são sempre remetidos para certas tarefas mais rotineiras.
É quem vai buscar cafés, mas...
Pronto, e que não avançam muito dali, pronto. Mas outra área também em que chamou a atenção é a política. Portanto, sobretudo são as mulheres mais novas que são alvo de idadismo, pronto, não serem tidas como referências credíveis na política. Aliás, os jovens em geral na política têm alguma dificuldade em serem considerados. Estavas a falar há pouco dos mais velhos, é verdade, também.
E os mais novos também.
E os mais novos também. Sim. Só os de meia-idade, o político homem de meia-idade é que normalmente é visto como mais credível. E os mais jovens têm muita dificuldade nesse aspecto também. E, por exemplo, na área do crime. Normalmente, quando considera-se sempre, quando se pensa em alguém criminoso, é normalmente mais jovem.
Pois é verdade.
E, portanto, os estudos que existem até mostram que as pessoas mais jovens, cometendo o mesmo crime, teriam penas mais graves.
Porque já são...
Estereotipicamente é o que se espera. E, portanto, estes são alguns exemplos onde existe idadismo contra as pessoas mais jovens, embora se devesse estudar muito mais... Outros exemplos.
Mas essas ideias, como é que tu, quando refletes sobre isso, como é que podem ser emendadas em relação, por exemplo, mulheres novas na política? Estava a dizer que é provavelmente o grupo que sofre mais preconceito em relação, bem, aí, no caso, à idade e ao género. É através da representatividade, ou seja, temos muitos exemplos. Agora se calhar vai-me faltar penso que era a primeira-ministra da Nova Zelândia ou como houve também na Finlândia. São estes exemplos que
são
vão ajudando
exemplos?
A mudar
por um lado, ela foi muito alvo de preconceito, não é? Por exemplo, a da Finlândia, muito alvo de preconceito, até pelo estilo de vida que levava.
Ela foi uma festa,
exatamente. Que, aliás, que seria o que toda a gente daquela idade provavelmente faria, não é? Mas ocupando um lugar de política, supostamente já causa, porque é supostamente contra estereotípico que não se espera, não é? Aquele comportamento. Os exemplos, como é que se faz? Faz-se com campanhas de sensibilização, a mostrar exemplos de competência, não é? De mostrar do que são capazes. E as Nações Unidas, por exemplo, têm uma campanha importante agora de fomento desta ideia dos mais jovens na política e como é que nós podemos mostrar competência nessas pessoas mais jovens, mostrando o trabalho que fazem, não é? Por exemplo, no ativismo ambiental é uma área importante, na Greta Thunberg foi um bom exemplo, por exemplo, não é? Muito jovem e que teve um papel importante.
Mas com um preconceito enorme em relação à sua idade.
Exato. Portanto, não é fácil de ultrapassar. Ainda assim, é importante, por exemplo, eu estive uma vez presente numa Assembleia das Nações Unidas e que um encontro das Nações Unidas que ocorreu em Portugal, que era uma sociedade para todas as idades, e aí foi possível ver que integraram os jovens líderes das juventudes, não é? E que tiveram presentes para também darem o seu testemunho. E, portanto, nesse tipo de eventos é absolutamente crucial incluir sempre líderes das juventudes, os representantes, e que estejam a falar de igual para igual com pessoas mais velhas, e portanto nunca esquecer. E é muito importante não esquecer que o idadismo existe também em relação às pessoas mais jovens. As realidades são um bocadinho diferentes, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos o idadismo é claramente, embora não haja muitos dados sobre o idadismo contra os mais jovens, mas parece haver uma maior tendência para o idadismo contra os mais velhos, na Europa... No único inquérito que nós temos que sobre o idadismo, que foi feito em 2008-2009, no European Social Survey, os maiores níveis de percepção de discriminação foi até dos jovens europeus, e não tanto das pessoas mais velhas. E, portanto, nós na Europa preocupa-nos muito a questão do idadismo contra os mais jovens. Nos Estados Unidos, os investigadores dos Estados Unidos, por exemplo, em discussões que já tive, puxam muito a questão para o idadismo contra os mais velhos. E, portanto, estas realidades ainda não estão assim tão estudadas, sobretudo estas comparações, mas era muito importante também perceber estas diferenças culturais e porque é que se tem de votar tanta atenção ao idadismo contra os mais velhos, quando na realidade o idadismo contra os mais jovens também é uma realidade. E, portanto, aqui a ideia seria tentar manter um equilíbrio entre as gerações. E eu penso que o relatório global contra o idadismo, apesar de muitas discussões que existiram sobre se, e existiram, se haveriam de focar apenas nos mais velhos, que era a investigação que existia, e como o relatório é ancorado à investigação existente, então seria um relatório todo ele voltado para as pessoas mais velhas, e alguns professores, nomeadamente americanos, era um bocadinho a tendência que gostariam de ver. E outras pessoas, mais ao nível europeu, fizeram questão de que houvesse um capítulo no relatório global contra o idadismo, sobre o idadismo contra os mais jovens.
Uhum.
Faço aqui um intervalo, mas um intervalo justamente dedicado à democracia. É que a Revolução do 25 de Abril completa este ano 50 anos e é fundamental refletir sobre como a vida se alterou nestas 5 décadas de regime democrático. Eu tenho pensado especialmente nas mulheres. Antes do 25 de Abril, não podiam votar em pé de igualdade. Não podiam sair do país sem autorização do marido. Não podiam ser, por exemplo, magistradas ou diplomatas ou enfermeiras, se fossem casadas. Se a ditadura era limitativa para todos, para as mulheres em particular, era um regime que as reduzia à condição de mães e donas de casa. E depois da Revolução, o que conquistaram as mulheres? A Fundação Francisco Manuel dos Santos lança este ano uma série de mini-documentários intitulada E Depois da Revolução, que mostra o que mudou em Portugal em 5 décadas de democracia. Uma série, claro, a não perder em ffms.pt. Fala-nos um bocadinho sobre este relatório. Qual, que trabalho é este?
Sim, então, o relatório Global contra o Idadismo surgiu até na sequência, um pouco na pandemia também, no contexto da pandemia.
Expôs muito,
aliás, o próprio relatório depois acaba por incluir secções sobre o idadismo na pandemia ou no Covid-19, porque de facto foi muito exacerbado, não é? Em vários aspectos. E é um relatório que surge também no âmbito da década para o envelhecimento ativo, que já falámos no episódio passado, e que de facto quer mesmo tornar mais, aumentar a consciência sobre a questão do idadismo ao nível mundial. Então, ele acaba por ser repartido em 4 grandes partes, uma parte que é a prevalência do idadismo ao nível mundial, uma parte que são os determinantes, ou o que é que determina ou não o idadismo, outra parte que são as medidas do idadismo, como é que se mede o idadismo, como é que nós podemos avaliar, e outra parte que são as intervenções que podemos fazer em relação ao idadismo.
Então explica-nos capítulo por capítulo.
Pronto, foi muito bom porque eu tive a sorte de ser uma das equipas que trabalhou no relatório, na parte dos determinantes do idadismo, e portanto foi uma equipa muito, muito interessante, internacional, liderada pela OMS e, portanto...
Isto é uma questão mais global ou viste muitas diferenças em várias partes do mundo? Bem, falaste essa diferença grande
o que acontece entre a América e a Europa. Assim, não existem muitos estudos ao nível global sobre o idadismo. A OMS fez uma análise do World Value Survey, dos 57 países, de amostras representativas, em que tentou de facto, diria eu, até pela primeira vez, comparar o idadismo de diferentes continentes, porque a maior parte dos estudos de idadismo que existem estão localizados nos Estados Unidos, na Europa. Pronto, é a tradição da investigação. O que eles mostram nesse inquérito é que de facto os níveis de idadismo são mais elevados, por exemplo, noutras zonas do mundo, normalmente até menos desenvolvidos, por exemplo, do que são na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Portanto, até agora nós dizíamos o idadismo contra as pessoas mais velhas. Contra as pessoas mais jovens não existem dados ao nível mundial, só existem na Europa. Mas em relação às pessoas mais velhas, de facto mostrava-se que em certos países onde a expectativa de vida é mais baixa, normalmente o idadismo é maior.
Maior. Que pode ter implicações gigantes, por exemplo, no acesso aos cuidados de saúde. Isto pode significar... mortes das pessoas, não é?
Sim, inclusivamente há algumas expressões que até são bem documentadas no relatório global, por exemplo, em certos países africanos, exemplos de idadismo, por exemplo, contra as mulheres que ficam viúvas. E esse é um exemplo flagrante. As viúvas são, em muitas sociedades africanas, vistas de uma forma como, por exemplo, associadas à bruxaria, negligenciadas, passam por uma série de práticas culturais que podem não ser muito fáceis para elas e, portanto, esse é um exemplo de idadismo que pode ocorrer nessas sociedades. O que acontece também é... normalmente em sociedades em que a expectativa de vida é mais baixa, também existem menores condições para pessoas mais velhas, não é? E, portanto, os exemplos que se conhecem certamente são pessoas com menos capacidades, com mais fragilidade, o que também reforça essa ideia de que as pessoas mais velhas são mais dependentes. E portanto, esse inquérito ao nível global, de facto, veio dizer isto. Até o idadismo nas sociedades, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, contra as pessoas mais velhas, até não é tão elevado como noutras regiões do mundo.
E como é que está Portugal?
Portugal está a meio termo, mais ou menos, ao nível europeu. E nós, normalmente, o padrão que temos é e idadismo em relação às pessoas mais novas, portanto, em que assumem que são discriminadas em função da sua idade, depois menos na meia-idade e mais novamente nas idades mais avançadas. Isso é feito através da
autopercepção.
Sim, a pergunta é, naquele caso, sente que foi discriminado pelo menos uma vez no último ano, em relação, somente devido à sua idade. E depois há dois itens específicos, um que pergunta de idadismo flagrante, sobre se foi abusado, maltratado de forma flagrante, ou um idadismo mais benevolente, se foi algo de paternalismo, infantilização, negligência. E o que os portugueses dizem é, cerca de 40% dos mais jovens e 40% dos mais velhos dizem que foram alvo de idadismo mais benevolente e 30% de idadismo mesmo assim mais flagrante.
Mais flagrante.
Sim. Portanto, as pessoas têm alguma consciência de que são alvo de discriminação simplesmente devido à sua idade. Não é algo que pensem espontaneamente, aliás, quando nós falamos às pessoas sobre o idadismo, muitas pessoas dizem, o quê? Não, nem sequer sabem, não conhecem o conceito. Mas depois quando falamos e perguntamos, mas pensa bem, alguma vez durante o ano passado houve algum episódio em que foste discriminado simplesmente por causa da tua idade? E muitas pessoas conseguem recordar-se de um episódio dessa natureza. Além de que...
Até porque é tão prevalente, que é quase socialmente aceito, as pessoas se calhar nem pensam isso como uma forma...
Altamente aceito, por exemplo, é muito normal haver cartões de aniversário quando as pessoas chegam aos 40 anos, então agora é tudo a descer, não é? São piadas, claro, mas são, o que nós sabemos é que estes estereótipos... Eles têm efeito nas nossas condutas.
E a linguagem, tudo.
E são profecias autocumpridas. Quanto mais eu achar que não sou capaz, menos eu vou ser capaz. E em psicologia nós conhecemos bem estes efeitos das profecias autocumpridas e de facto as pessoas são colocadas nos seus lugares, no fundo, não é? Pelas representações que nós temos delas. Eu às vezes costumo pensar, por exemplo, até professores muito importantes que trabalham estas questões do envelhecimento e do idadismo, não é? Em Portugal são muito conhecidos, as pessoas conhecem-nos, mas forem ao estrangeiro, não é? Se ninguém os conhecer, eles próprios vão ser alvo de idadismo, não é? E todos nós seremos alvos de idadismo. E portanto é interessante pensar este aspecto que nós não podemos aceitar que nos coloquem em rótulos devido à nossa idade. Não podemos aceitar e é difícil de combater, porque o idadismo também tem outra característica que os outros tipos de preconceito não têm. É que nós aprendemos os estereótipos desde muito tenra idade e fazemos o que nós dizemos de compromissos cognitivos prematuros com esta forma de pensar, porque ainda não somos daquele grupo. E, portanto, nós aceitamos estes preconceitos, como não somos daquele grupo, aceitámo-los e até os reproduzimos. Mas, entretanto, nós chegamos àquela idade. E quando chegarmos nós àquela idade, não vamos conseguir lutar contra ideias que nós próprios defendemos e tivemos durante a nossa vida inteira.
Então entra-se numa espécie de autopreconceito.
Claro.
Claro.
Entramos mesmo num autopreconceito que é muito difícil de combater apenas no final. Porque a própria pessoa, durante a sua vida,
alimentou
esse estereótipo, não é?
Sim. Portanto, podem mudar já. Comecem a mudar.
É melhor mudar já.
Exatamente. Não vá odiar de cedas.
Exato.
Continua-nos a guiar através desse relatório.
Pronto.
Favor.
Então, um primeiro capítulo que foi feito pela uma equipa da Universidade de Yale foi sobre a prevalência do idadismo e os efeitos do idadismo. Pronto. Os efeitos do idadismo é da equipa da professora Becca Levy, da Universidade de Yale. Ela já tinha uma longa tradição de estudos sobre isto. No fundo, ela acaba por resumir todos os estudos que existem, ela revê 420 estudos ou por aí, portanto faz uma análise desses todos os estudos e em todos no fundo as variáveis em que o idadismo tem efeito. Os mais importantes e que eu acho que são aqueles mais impressionantes são, por exemplo, ao nível da mortalidade ou há estudos muito importantes longitudinais que mostram que a maneira como nós pensamos sobre o envelhecimento em certo momento da nossa vida, se for mais positiva, influencia que vivamos 7 anos mais do que as pessoas que têm crenças mais negativas. Isto controlando outros aspectos, como se eu pratico exercício físico, se eu como bem, se eu vou ao médico, portanto, simplesmente a forma como eu penso sobre o meu envelhecimento no futuro, influencia se eu vou viver mais 7 anos ou não, em relação às outras pessoas. Este é um resultado bastante impressionante.
Muito.
Mas depois outros ainda, como aqueles que falávamos há bocado, a velocidade de andar, a caligrafia, a solidão, porque eu tendo a auto-isolar-me mais, a maneira como eu interajo com outras gerações. Portanto, há uma série de outcomes por eu aceitar estes estereótipos negativos que, de facto, têm muito efeito. Como também nos jovens, apesar de não haver muitos estudos, um dos estereótipos mais prevalentes é, por exemplo, o da irresponsabilidade. E quanto mais ativarmos esse estereótipo, mais poderão ter a tendência a tornar-se ainda mais irresponsáveis por se autocumprirem.
Ou a questão do risco, todas
no fundo,
essas,
não é?
Essas coisas.
Portanto, esse primeiro relatório, esse primeiro capítulo é mesmo muito importante no sentido de mostrar de uma vez por todas os efeitos que o idadismo tem em múltiplos fatores, e até nos custos para a sociedade, e portanto faz-se uma análise de se, por exemplo, mais pessoas acima dos... Aliás, um estudo que mostra se, no Canadá, se mais 5% das pessoas fossem empregado, quanto é que nós ganharíamos em termos, com 55 anos ou mais, quanto é que nós ganharíamos em termos sociais, e são milhões, mais de 40 milhões, pronto. E portanto fazem estas análises também ao nível económico dos custos do idadismo, no fundo, que também já foi feito para os custos do racismo ou
sexismo,
ou do sexismo, tem sempre muitos custos económicos, estes tipos de preconceitos têm sempre bastantes custos económicos.
E civilizacionais, eu às vezes penso, se as mulheres tivessem sido permitidas participar mais ativamente na vida pública e científica, se calhar tínhamos ido à Lua no século XIV, porque era metade, era outra metade da civilização, da população, não é?
É, depois o próximos capítulos,
desculpa, porque falaste aí de uma coisa que até podemos aproveitar para esclarecer aqui um bocado uma questão que tem aparecido nos comentários que vamos recebendo ao podcast que estamos a fazer. Quando falamos aqui das pessoas poderem trabalhar até mais tarde, é preciso dizer que estamos a falar das pessoas que querem trabalhar até mais tarde. Não estamos a dizer que devia ser obrigatório trabalhar até aos 90 anos. Às vezes pode haver um bocadinho
Sim.
essa confusão.
Eu percebo. Vamos lá ver. A reforma também surge, não é? O direito à reforma também surge como uma atribuição de um direito. Não é? O direito, no fundo, ao descanso. E eu compreendo os comentários das pessoas que dizem: eu quero é descansar a seguir. Porque têm o direito... E, aliás, foi um direito adquirido, não é? De se poder descansar. A grande questão é que a vida aumentou. A longevidade aumentou. Não quer dizer que as pessoas não possam descansar. Provavelmente poderão ter que descansar um bocadinho mais tarde, mas aí está, também vai depender muito da diversidade das pessoas, do estado de saúde da pessoa, do interesse,
da vontade própria.
Portanto,
isso pode, não achas que pode influenciar aí esta ideia da autoimagem, da maneira como nos vemos nessa idade, a vontade ou não de continuar a trabalhar?
Com certeza. Por acaso não existem muitos estudos nesse sentido, seria muito interessante de ver até que ponto os... Nesse caso existe mais em relação ao idadismo em relação aos mais jovens, em que mostram que os estereótipos mais negativos estão mais associados à rotatividade. A não ficarem tanto tempo em organizações que têm mais idadismo contra os mais jovens, não haverá mais rotatividade dos jovens e sairão. Contra os mais velhos, não existem também no sentido de não quererem permanecer muito na organização. Portanto, se houver uma cultura de idadismo contra os mais velhos não querem permanecer, de facto, naquela organização e querem reformar-se mais cedo, por exemplo. Portanto, sim, é verdade que quanto mais eu acreditar que não sou capaz ou que já não posso contribuir, poderá haver esse efeito, de facto, já não querer continuar a fazê-lo, não é? Mas era importante haver mais estudos sobre isto. Mas, de qualquer maneira, aqui sempre a grande questão é dar oportunidade àquelas pessoas que querem fazê-lo de o poderem fazer. Pronto, e é esse ponto em que nós também trabalhamos e tentamos modificar as mentalidades, porque nos comentários aparecem pessoas que de facto dizem não quero, mas também aparecem comentários, não é?
que querem.
Querem e que não conseguem.
E há certos sítios onde de facto as pessoas são obrigadas a parar, não é?
E também em certos comentários que também vi de pessoas que querem trabalhar e que vão à procura e que tentaram vários locais e que não conseguem.
Não conseguem, com a questão de voltar a encontrar emprego, por exemplo, quando se passa uma... Que é uma idade muito baixa, nós todos conhecemos histórias, não é de pessoas com 60 anos à procura de emprego, estás a falar?
A partir dos 45 é-se considerado um trabalhador mais velho. Portanto, enquanto uma pessoa mais velha, não é? Estamos aqui a falar dos 65, mas para o nível trabalhador é a partir dos 45. que é uma idade muito jovem, não é? Portanto, de facto, tem que haver uma mudança para aquelas pessoas que quiserem continuar a trabalhar, e aos 45 acredito que muita gente vai.
São essas fronteiras estranhas onde é que se põe a marca de quando se é um trabalhador mais velho ou não?
São representações sociais.
Eu lembro-me quando percebi que já era um adulto, bem, ainda não sou muito bem, não é? Foi quando no telejornal deixam de falar de um jovem de 16 anos fez X, passaram a dizer um homem de 23 foi...
É verdade.
Só deixam de dizer a menina, faz favor, na pastelaria.
Exatamente. Sim, durante muito tempo vão chamando a menina, depois a certa altura chamam a senhora.
Quer café, não é? Quer açúcar.
Mas aí
café.
Está, mas aí também... Passamos de menina à senhora e também com isso adquirimos um certo estatuto.
Mas
isso, não é?
Sim, claro.
Um estatuto e somos, se calhar, ficamos mais cientes que, se calhar, antes também éramos alvo de discriminação.
Uhum,
não
tá
é?
Claro.
No sentido em que não éramos levadas tão a sério.
Uhum. Que é uma luta gigante das pessoas mais novas serem levadas a sério. É. Né? Ou seja, não ser a sua opinião ou aquilo que têm para dizer ser automaticamente descontado só por causa da sua idade. Com frases como não percebes nada do que estás a dizer, ou ainda esta canseira de ouvir do ainda és muito novo, um dia vais perceber.
Ou não serem incluídos nas decisões. Como eu estava a falar, por exemplo, nas questões do envelhecimento, é fundamental que as pessoas mais jovens sejam incluídas nos debates, não é? Uhum. Como num relatório global contra o idadismo, também tinha que haver um capítulo sobre os mais jovens.
Novos, claro que sim. É muito engraçado. Estamos a chegar à conclusão, ao longo destes três episódios, que isto exige uma mudança cultural da sociedade, não é só mudar uma lei ou mudar qualquer coisa. Por outro lado, quando as coisas que exigem mudanças culturais, significa que nós também podemos contribuir para elas. Isso é incrível.
É verdade.
Estou muito contente com
isso. Acho que podemos, normalmente o que se diz é que cada um de nós pode fazer um esforço, não é? Uhum. Para não ser idadista.
Uhum.
Como aquela professora da Harvard que eu falava, não é? Fazer um treino todos os dias e pensar, não vou ser idadista. Claro que para isso temos que ter consciência, não é? E essa é a questão, é aumentar a consciência sobre o que
se falar mais destes assuntos.
Discutir com as pessoas que nós conhecemos, estar muito mais atentos aos sinais, não é? De onde acontece, que já somos muito em relação ao racismo, por exemplo, não é?
Claro,
somos uma
sexismo,
sociedade muito mais com muito mais consciência em relação a esses aspectos. Certos títulos dos jornais que aparecem em relação ao idadismo seriam inaceitáveis em relação ao racismo.
Claro que sim, sim, sim. Ou seja, significa que se chega lá, não é? Obviamente, deixa de ser aceito socialmente.
Por exemplo, quando a pandemia foi um momento de grande idadismo, por exemplo, na comunicação social.
Explica-nos um bocadinho essa questão. Todos mais ou menos presente, mas...
Pronto, ficou muito saliente a questão das pessoas mais velhas como pessoas muito frágeis, não é? E que eram vistas de forma homogénea. Não é? E foram feitos certos regulamentos, e toda a gente soube, em função de idades cronológicas, como poder sair ou não poder sair à rua, não é? Que muitas pessoas escreveram, pela primeira vez até em editoriais nos jornais, a dizer que era inadmissível, que não se poderia fazer aquilo, não se poderia tornar um grupo inteiro a partir de uma determinada idade cronológica como um grupo homogéneo de pessoas que não eram capazes de sair à rua e não deveriam e que não podiam fazer nada, não é? Portanto, nesse aspecto, a pandemia teve essa mais-valia de salientar pela primeira vez estes debates na comunicação social que nunca tinham existido. Mas depois, eu tive uma aluna de mestrado que fez uma análise de 350 artigos que saíram durante a pandemia nos principais jornais portugueses e quase todos eles eram de conteúdos negativos, muitas vezes de forma subtil. Normalmente a ver com a questão de que são pessoas coitados, não é? Que precisam de ajuda e que nós temos que apoiar.
Uhum.
E que, claro que esta intenção é boa.
Mas há uma falta de agência quase, como se as pessoas não tivessem...
Há uma falta de agência. Sim. E por outro lado, também houve uma falta de consulta das próprias pessoas mais velhas, não é? De envolvimento e de lhes dar uma voz mais ativa sobre o que é que quereriam fazer. E eu compreendo do ponto de vista da saúde pública haver a preocupação com a proteção dos grupos mais vulneráveis. Ainda assim, os conteúdos de certas notícias apareceram de forma muito, muito idadista em alguns aspectos, quase passando mesmo a ideia de que as pessoas não eram capazes de fazer nada, ou que não podiam fazer nada e que eram todos iguais. E o problema é sempre esse, é de tornar toda a gente igual, não é? Uhum. É muito importante passar sempre a ideia da diversidade e que nem toda a gente é igual, existem pessoas com diferentes características e que isso tem que ser tido em consideração.
Uhum.
E encontrar também exemplos de pessoas que, por exemplo, sobreviveram muito bem à pandemia, não é? Ou que se adaptaram muito bem à pandemia. Uhum. E não sempre os mesmos exemplos das pessoas que estão com dificuldades, não é? Uhum. E nesse aspecto houve um... E também houve idadismo contra os mais jovens.
Mais jovens. Porque depois... Com uma responsabilidade que fazia...
Não é? Que propagavam o vírus, sim, não é? E, portanto, isso em termos da imagem dos grupos etários e de toda a luta contra o idadismo, esse momento não foi um momento positivo.
Não foi um momento, não foi dos melhores momentos.
Não foi dos melhores momentos.
De facto. E que outras coisas, que outros momentos melhores é que existem na luta contra o idadismo?
Os momentos melhores são quando hoje em dia, acho que sim, que se começa a dar mais atenção às questões da longevidade, tanto parece finalmente haver um verdadeiro interesse, até em Portugal, não é? Nestas questões e de facto criar um momento para a criação de vidas mais longevas e mais felizes, não é? Uhum. O idadismo começa também a surgir. Por exemplo, temos alguns movimentos em Portugal interessantes, como o Stop Idadismo, uhum. Que surge a partir também do movimento da OMS e que depois surge em Espanha primeiro e que Portugal vai adotar e muito bem. Têm feito um trabalho bastante interessante de salientar estas questões na sociedade. Conseguiram um feito notável, que é criar a palavra idadismo no dicionário português, que finalmente já não é um erro no Word, o que eu acho que é fantástico. Este é um movimento que tem sido muito interessante. E depois uma série de outros movimentos que acontecem, por exemplo, de promoção da intergeracionalidade, que já falávamos no episódio passado. Um grande interesse no Programa Nacional para o Envelhecimento Ativo agora na promoção da intergeracionalidade nas organizações. Portanto, eu acho que estamos a viver um momento em que eu espero que finalmente comecemos a falar deste assunto mais seriamente e a combater como deve ser e evitar os cartões de aniversário drásticos a partir dos 35 anos.
E nós tentamos fazer o nosso, um bocadinho, dar a nossa contribuição também aqui. Exato. Nestes episódios. Nós, claro, fica sempre as referências do que vamos aqui tratando nas notas deste episódio, mas é muito interessante quem quiser ver mesmo o relatório global contra o idadismo. Tem bonecos também, tem fotografias, podem ficar tranquilos, não é só texto. E é muito... Procurem na net. Está tudo.
Aliás, tem uns vídeos interessantíssimos, muito curtos, uhum. E fáceis de ver. Tem
Estamos
material...
aqui no facilitismo, dizer às pessoas que os vídeos são curtos.
Não, mas são curtos, mas são muito bem feitos. São muito bem feitos. Também tem material didático, uhum. Que pode ser utilizado se nós quisermos fazer ações de sensibilização sobre o tema. Uhum. Tem muitos recursos, muitos exemplos do mundo inteiro, de boas práticas que são feitas em diferentes países e que nós podemos adotar. Portanto, eu acho que foi um trabalho muito bem conseguido nesse aspecto. Muito, muito, apesar do relatório até ser longo, pode-se ler, não é? Capítulo a capítulo, e de facto está um trabalho muito, muito bonito neste sentido, eu acho.
Sim, está mesmo. Vamos juntos lutar contra o idadismo, porque já nos lembramos aqui. Um dia isto vai ser, um dia vai tocar-nos a todos, se correr tudo bem, como disseste há bocadinho. Obrigado, Sibila, e nós voltamos no próximo episódio, que é mais ou menos daqui a um mês.
Muito obrigada.
Obrigado.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente, quando há factos, há argumentos.